Boa tarde. Vamos agora falar da unidade 3 da apostila de direção estratégica, né? Na qual nós vamos então falar um pouquinho das diversas etapas do processo de planejamento estratégico. Etapas estas compostas por várias fases que podem ser modificadas de acordo com os autores que forem por vocês pesquisados. Né? Então, existem aí diferentes propostas para planejamento estratégico. Nós aqui, para fins didáticos, optamos por uma proposta apresentada no livro do professor Maurício Fernandes. Né? No entanto, nós queríamos deixar claro que há sim outras propostas. Em geral, as propostas existentes são muito parecidas em relação às etapas que elas contemplam e que não há uma melhor proposta ou a melhor proposta. A escolha do modelo de planejamento estratégico vai depender muito da organização, do tamanho, da natureza, né, dos objetivos que ela possui, da disponibilidade de recursos, de quem serão os indivíduos que estarão envolvidos diretamente no processo. Então é interessante que sempre que eu vá realizar um processo de planejamento estratégico, eu busque identificar diferentes propostas, analise as diferentes etapas que essas propostas apresentam e a partir das quais escolha aquela que melhor atenda às necessidades e objetivos da minha organização, tá ok? Bom, a proposta aqui trazida, então ela contempla a declaração de valores, a missão, a visão da organização, os fatores críticos de sucesso de uma organização, análise do ambiente externo, análise do ambiente interno e a gente finaliza a unidade apresentando algumas ferramentas que podem nos auxiliar a realizar tanto análise do ambiente externo, quanto análise do ambiente interno, quanto o processo de implementação propriamente das estratégias planejadas, ok? Então, o objetivo é que nós conheçamos essas diferentes etapas e nós possamos, então, desenvolvê-las dentro de um ambiente no qual elas se façam necessárias, né? Pensando já na atuação de vocês futuramente como gestores de uma organização ou como fazendo parte do corpo de gestão de uma organização, ok? Então, queria novamente frisar, não há uma regra específica, né? Não há uma receita pronta. É importante que a gente analise e escolha o modelo que nos seja mais adequado, tá? Bom, então, como eu falei aqui, a gente vai adotar o modelo do professor Maurício e ele começa, então, pela declaração de valores. E aí tem uma coisa que é importante, né, que nós consideremos, que a declaração de valores de uma organização, ela tem que considerar aquilo que é efetivamente vivenciado dentro do contexto organizacional, pelo corpo organizacional. Não adianta que um pequeno grupo de gestão elabore valores que sejam bonitos, que sejam interessantes, que passem uma boa imagem da organização. No entanto, na prática, não são esses valores os que são vivenciados, né? Os valores, eles devem refletir uma convergência entre aquilo que se deseja e aquilo que é vivenciado, né? Então, se há uma distância muito grande disso, eu preciso trabalhar, seja na declaração efetiva, seja no comportamento dos membros da organização para que haja um alinhamento efetivo com aquilo que é desejado, tá ok? Bom, esses valores, eles refletem, então, as crenças, os princípios, eles determinam a ideologia, a filosofia da organização de como fazer as coisas, o que é certo e o que é errado, tá? Num segundo momento, é importante definir a missão da organização. O que ela faz? Qual é o seu negócio? para quem que ela faz, qual é o mercado, qual é o nicho para quem ela direciona o seu negócio, por que que ela faz, né? Para que que ela faz, qual é a sua finalidade. E, finalmente, como e onde ela realiza essa ação. Então, é a razão de ser da organização. Ela deve refletir exatamente aquilo que a organização faz e não aquilo que ela gostaria de fazer, né? Então, isso é importante para que haja uma concentração real de esforços, para que haja uma convergência de propósitos em função da finalidade da organização. Bom, tendo definido isso, então se pensa na visão da organização. A visão de uma organização traz a sua perspectiva futura da organização. Aonde a organização quer chegar? Para onde essa organização está caminhando? E essa visão, ela precisa representar uma imagem que possa ser compartilhada pelos diversos membros organizacionais, para que todos possam enxergar esse caminho, né, ou esse direcionamento para o futuro. Essa visão, ela tem por objetivo motivar, inspirar a organização e os seus colaboradores para esse futuro, né? Ao mesmo tempo, essa visão, ela precisa ser muito clara, ser muito transparente e ser factível. Os colaboradores precisam perceber que ela pode ser alcançada dentro daquele período de tempo para o qual ela foi planejada, né? É para que ela efetivamente configure um elemento de motivação, ela precisa ser factível. Eu preciso saber que eu posso chegar efetivamente lá, né? Depois de ter a visão definida, eu preciso conhecer quais são os fatores críticos de sucesso. E essa definição dos fatores críticos é muito interessante, porque ela não depende do que os gestores pensam, mas ela depende do que o mercado consumidor pensa. Então, qual é o meu negócio? Em que mercado ele está inserido? Então, é esse mercado, é esse ambiente externo que definirá quais são as dimensões básicas que um negócio inserido nesse setor, nesse mercado, precisa oferecer, precisa desenvolver para que ele tenha sucesso. Então, quem define o que é importante, o que é crítico para o sucesso, são efetivamente os consumidores inseridos naquele mercado. Então, eu preciso olhar para fora para enxergar quais são os fatores críticos de sucesso. Muitas vezes, a organização fazem essa definição erroneamente, olhando para dentro de si, identificando quais são os seus pontos fortes e acreditando que esses pontos fortes são os fatores críticos de sucesso dela. No entanto, isso está errado, porque eu posso ter como ponto forte um elemento que, perante o meu mercado, não tem importância, né? E isso faz com que eu esteja investindo, muitas vezes, recursos numa dimensão equivocada. Então, eu preciso reconhecer efetivamente o que é que o meu mercado valoriza. O que é que, para eles, faz sentido, é importante, é crítico para que a minha organização seja considerada uma organização bem-sucedida. Então, o fator crítico de sucesso é definido de fora para dentro da organização, ok? Bom, aí se passa efetivamente, né, já de forma complementar a essa análise do mercado que me indica o fator crítico de sucesso, eu busco novas informações que me permitam realizar uma análise do ambiente externo de maneira mais plena, de maneira mais completa, tal que eu faça um monitoramento de várias variáveis. Essas variáveis são definidas de acordo com cada setor, de acordo com cada negócio, com o porte do negócio, mas são variáveis, por exemplo, da dimensão econômica, da dimensão legal, com relação aos concorrentes, com relação a avanços tecnológicos. E essas variáveis me indicam, então, que oportunidades no mercado estão aflorando, estão surgindo, que a minha organização poderia aproveitar, poderia, então, explorar. E quais são, por outro lado, as oportunidades e as ameaças, né? Quais são as ameaças que estão se configurando nesse ambiente externo? Será que eu tenho, né, depois eu vou fazer uma análise interna, eu vou verificar, será que eu tenho condições internamente de me proteger dessas ameaças? Então, eu preciso identificá-las para fazer essa análise posterior. Né? O importante é que esse monitoramento do ambiente externo seja um monitoramento continuado, permitindo que haja um alinhamento contínuo, constante, entre as estratégias e o seu ambiente externo. Depois se faz uma análise interna, buscando identificar nos diversos departamentos, nas diversas funções, né? Na função de marketing, na função de produção, na função logística, na função de recursos humanos, na função de administrativa, de compras, enfim, né? Então, em todas as funções, eu faço uma análise criteriosa internamente da organização, buscando identificar quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos, né? Para que eu possa relacioná-los depois com as ameaças e oportunidades que se configuraram e ver o quanto a minha organização está preparada para atuar nesse ambiente externo. Eu sugiro que vocês deem uma leitura mais criteriosa, mais pormenorizada, ali nas páginas 67, 68, no qual nós tentamos mostrar de que forma essa análise interna pode ser feita nos diversos departamentos de uma organização, ok? Depois nós vamos, então, para uma ferramenta que é bastante comum nos planejamentos estratégicos, que é o desenvolvimento da matriz SWOT, ou, traduzindo para o português, a matriz FOFA, que analisa e relaciona exatamente os pontos fortes e fracos internos à organização e as oportunidades e ameaças externas à organização. Uma coisa importante, gente, a construção da matriz FOFA, que identifica esses pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, ele deve ser feito, né, ela deve ser construída com base na análise interna e na análise externa. Isso requer um trabalho de coleta de dados, de pesquisa, de diagnóstico sério, criterioso. Eu vejo muitas organizações, às vezes, se reunindo num final de semana e construindo essa matriz FOFA com base naquilo que 3, 4 gestores reunidos pensam acerca da organização e do ambiente. Gente, o que um indivíduo, um gestor, pensa e o que efetivamente o ambiente é, são coisas distintas. A matriz tem que ser construída com base em fatos e dados e não com base em percepções. Então, não se constrói uma matriz fofa numa tarde. Isso é uma coisa importante. Bom, tendo construído a matriz fofa, a fase de análise propriamente da matriz fofa é uma fase que requer um trabalho sistemático de correlação entre cada ponto forte e cada ameaça e oportunidade, cada ponto fraco e cada ameaça e oportunidade, verificando se esses pontos fortes são capazes de aproveitar e explorar as oportunidades e de minimizar o impacto das ameaças. Verificar se os pontos fortes, cada um deles, impactam na capacidade organizacional de aproveitar as oportunidades ou de se proteger das ameaças. Tal que no final dessa análise, na qual há a correlação individual de cada ponto forte com cada ameaça e com cada oportunidade, e análise individual da correlação de cada ponto fraco com cada ameaça e cada oportunidade, eu possa efetivamente enxergar o que é ponto forte de fato, o que está me ajudando de fato e quais são os pontos que são mais críticos para que a organização possa investir de maneira mais acertada, melhorando as suas competências, as suas capacidades, ok? Bom, tem uma ferramenta muito importante, muito interessante, bastante utilizada, embora nem sempre corretamente, mas que se utilizada corretamente, os resultados são fantásticos. Uma outra ferramenta interessante apresentada na apostila é a ferramenta da matriz BCG, a matriz do grupo Boston Consulting Group, que traz uma matriz que correlaciona o percentual de participação no mercado de uma organização e o percentual de crescimento do mercado, apontando assim oportunidades de decisões estratégicas a serem tomadas. Uma outra ferramenta interessante é a curva do ciclo de vida do produto, que permite identificar os níveis, né, ou as etapas de maturidade de uma organização e vislumbrando que em cada diferente etapa do ciclo de vida, a organização precisa desenvolver diferentes estratégias e precisa atuar de diferentes formas para que possa minimizar o impacto, por exemplo, de uma fase de declínio ou uma fase estacionária da organização. Uma outra ferramenta é a matriz McKinsey, né, que foi desenvolvida lá pela General Electric e que é uma matriz com 9 células, onde a gente analisa a relação dos pontos fortes de um negócio, efetivamente, o quanto aqueles diversos pontos são fortes, né? Então, é forte, é médio, é fraco, em 3 níveis, e na atratividade setorial, também considerando a atratividade forte, média ou fraca. E fazendo essa análise de correlação, é possível, então, verificar pontos de negócio e atividades de mercado que mereçam uma maior atenção. O modelo de Porter é uma outra ferramenta interessante que mostra, né, a importância das estratégias genéricas. O modelo de Porter, ele é interessante não apenas na etapa de formulação da estratégia, mas no acompanhamento, verificando a necessidade de adequabilidade das estratégias propostas. E Porter, mais recentemente, também apresentou o modelo das 5 forças, que permitem que na análise externa de uma organização se faça, então, análise de 5 grandes dimensões, né? A rivalidade entre os concorrentes, a possibilidade de entrada de novos produtos, a possibilidade de produtos substitutos e o poder de barganha da organização com os seus clientes e com os seus fornecedores, que também é uma ferramenta interessante para análise do ambiente externo da organização. E, finalmente, uma ferramenta que é fantástica e que tem sido apontada como uma ferramenta de grande apoio ao processo de planejamento estratégico é o Balance Scorecard, né? Desenvolvido, então, pela dupla Kaplan e Norton, que apresenta, então, por meio da construção de mapas estratégicos, como representação de um planejamento estratégico, ele consegue fazer com que cada indivíduo nos diferentes setores visualize mais claramente os objetivos estratégicos macro e micro, de médio, curto e longo prazo, e para cada indivíduo e cada setor, bem como são apresentados indicadores que permitam que seja feito um acompanhamento sistemático para verificar o quanto esses objetivos estão sendo alcançados, né? E isso permite, então, que a organização monitore a implementação do planejamento estratégico e faça os devidos ajustes quando necessários. Bom, com isso, a gente apresentou, então, todas as etapas de um planejamento estratégico, pelo menos as básicas, né, trazidas pelo modelo do professor Maurício, bem como nós apresentamos nessa unidade as principais ferramentas aí disponíveis para auxiliar o gestor no desenvolvimento de um planejamento, considerando, então, planejamento estratégico, não só a etapa de planejamento propriamente dito, mas inclusive a sua implementação, controle e ajuste continuado, né? E com isso, então, a gente fecha a unidade 3 e sugiro que vocês façam uma leitura bastante detalhada da apostila, também olhem os slides que foram disponibilizados por mim e façam as atividades propostas no final da unidade, ok? E qualquer dúvida, não se esqueçam de contactar os tutores. Um abraço e até a próxima!